Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas. Oi, Quinto, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo certinho, seguindo aqui, né, em nossa versão home office.
Ok, Roxane, nessa edição do nosso podcast Os Novos Cientistas, eu conversei com a Cristiane Batistella. Ela é formada em Física e realizou um trabalho aqui no seu pós-doutorado pela Poli, lá no Departamento de Telecomunicações e Controle, onde ela desenvolveu um novo modelo matemático que vai mostrar como acontece a propagação do vírus causador da Covid-19. O trabalho de Cristiane foi baseado em um modelo tradicionalmente usado em previsões epidemiológicas. Ele é chamado SIR, S-I-R. Cristiane fez uma adaptação a esse modelo e obteve algo mais preciso, que poderá, num futuro breve, auxiliar os gestores públicos nas tomadas de decisão sobre a atual pandemia, ok?
Ok.
Vamos ouvir?
Vamos acompanhar.
Seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse Novos Cientistas. Parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade de poder nos mostrar o que a universidade tem feito.
Bom, para começar nossa conversa, Cristiane, conta para o nosso ouvinte como um modelo matemático pode ajudar no controle de uma pandemia.
O início do uso da matemática para o estudo da dinâmica populacional de uma doença foi feito lá atrás, em 1760, por Bernoulli, que analisou as taxas de mortalidade decorrente da infecção do vírus da varíola e, além disso, ele estudou os riscos e vantagens associados à inoculação preventiva. De uma forma bem genérica, um modelo matemático é uma simplificação da realidade, uma simplificação abstrata que permite gerar previsões de um comportamento sob diferentes condições. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, os alunos que acabaram de ingressar na universidade tinham, por exemplo, em física, aulas de movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Se a gente pegar lá um movimento que a pessoa tem um deslocamento constante, basta eu fornecer a posição inicial e a velocidade de deslocamento que eu sou capaz de dizer em qualquer instante qual a posição que o corpo vai estar caso essa taxa de movimentação seja constante. Então, fazer uma representação matemática de uma realidade requer a gente fazer uma certa simplificação e, a partir dessa simplificação, fornecer previsibilidade de algum fenômeno. O modelo matemático que pretende estudar a propagação de um vírus durante uma pandemia pode responder várias perguntas, inclusive elucidar as estratégias de controle de propagação do vírus. Quais são as melhores estratégias para que essa propagação seja contida? Então, olhar para a matemática epidemiológica tem isso como benefício.
Perfeito, Cristiane. Você construiu o seu modelo matemático com base num outro modelo tradicional, o SIR, né? Denominado aí pela sigla S-I-R. Conta como foi isso e fala um pouco desse modelo SIR para a gente.
Bom, de uma forma bem geral, Antônio, o modelo SIR foi proposto por Kermack e McKendrick lá em 1927. É um dos modelos mais utilizados para a representação de doenças infecciosas. E a partir desse modelo, são retiradas premissas básicas para a construção dos demais modelos. Esse modelo SIR analisa a disseminação de uma doença numa população e divide a população em compartimentos, né, em grupos. Então, a gente tem lá o grupo dos suscetíveis, que são os indivíduos saudáveis, que não contraíram a doença, mas que são passíveis de contrair essa doença. Temos indivíduos infectados, que são os indivíduos que estão infectados e são capazes de transmitir a doença, e os indivíduos removidos ou os recuperados, que não estão sujeitos à nova contaminação, ou porque adquiriram a doença e se recuperaram tendo uma imunidade, ou porque foram removidos da população porque vieram a óbito. Então, o modelo SIR, ele, que é o modelo básico, ele tem essa função na epidemiologia e nos fornece premissas para a construção de novos modelos.
Aliás, Cristiane, eu me lembro que numa conversa que tivemos anterior a essa, você falou, você até explicou, né, que a sigla CIR, ela é referente aos suscetíveis, S de suscetíveis, I de infectados e R de recuperados, CIR, é isso, né?
Isso mesmo, Antônio. E aí, em função dessa sigla, a gente pode ir acrescentando novos compartimentos e propondo alterações que fiquem mais próximas da realidade.
E agora diz para a gente o seguinte, Cristiano, o que, que falta para o seu modelo, para esse seu modelo matemático, para que ele seja efetivo, para que ele seja aplicado realmente numa situação atual como a nossa, dessa pandemia de coronavírus?
Então, o modelo proposto pelo nosso grupo divide o compartimento dos removidos em dois grupos, nos indivíduos que adquiriram a imunidade, que foram infectados e foram imunizados, e nos indivíduos que entraram em óbito. Para que o nosso modelo seja aplicado, é necessário calibrar os parâmetros, que popularmente é o que chamamos de taxas. Taxa de infecção, taxa de recuperação, taxa de óbito, taxa de imunização. Esse momento do trabalho ele já foi iniciado e daqui para frente estamos calibrando esses dados e no momento posterior propomos algumas alterações nesse modelo, como por exemplo adicionarmos o grupo dos infectados assintomáticos, né, para complementar o estudo desse modelo de propagação de doenças que tem sido usado no estudo do COVID-19.
Ah, correto. E como é que você chegou nesse desenvolvimento? Porque a sua formação é em física, correto?
Isso, Antônio. Eu fiz bacharelado em física no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Uhum. Logo depois ingressei no mestrado em engenharia elétrica na Escola Politécnica da mesma universidade. E no mestrado eu estudei medida de complexidade em um fenômeno biológico. Já no doutorado eu aprimorei a minha pesquisa em estudo de propagação de vírus em computadores, usando modelos epidemiológicos, que são modelos de propagação de doenças. Sob um olhar atento a um modelo proposto pelo professor Piqueira, que propôs um novo modelo, estudando a inclusão de um novo grupo de compartimento em uma população constituída pelos antidotais. E hoje o meu estudo está muito voltado para o estudo de sistemas não lineares e a influência da variação dos parâmetros, que são essas taxas que falamos anteriormente, na mudança do comportamento dos sistemas, né? Como é que o sistema é alterado quando essas taxas sofrem variações?
Cristiane, uma outra questão. Quando é que você deu início a esse estudo? Quanto tempo levou para chegar até esse novo modelo?
Bom, esse estudo de modelo epidemiológico tem ocorrido há certo tempo pelo grupo de pesquisa, o qual faço parte, que possui muitas perguntas desafiadoras. Especificamente o modelo apresentado na nota técnica, elaborado juntamente com o professor Piqueira, esse trabalho ocorreu no início da suspensão das atividades, na perspectiva de contribuirmos não só para o grupo de óbitos, que foi muito noticiado na mídia, mas para entendermos o grupo dos imunizados, porque se a ideia é a gente estudar o comportamento da propagação de vírus numa população, é muito importante que a gente olhe para as pessoas que adquiriram a imunidade, que num primeiro momento teve o olhar de atenção após nos grupos dos removidos, mas que agora já está sendo levado em consideração no grupo dos infectados assintomáticos.
Perfeito. E esse seu trabalho vem sendo desenvolvido aí no programa de pós-doutorado da Poli, né? Quem é seu supervisor? E se você quiser falar também de outras pessoas que têm colaborado com você?
Muito obrigada, Antônio. O meu trabalho de pós-doutorado tem algumas perguntas um pouco mais complexas. Entre elas, uma das ideias é estudar a influência dos infectados entre grupos distintos de população, saber como é que os infectados de um grupo de população é capaz de infectar outro grupo de população, do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de vírus de computadores. Eu tenho trabalhado desde o mestrado sob supervisão do professor Piqueira, que coordena um grupo interdisciplinar de pesquisa que transita desde estudos de informação quântica a problemas de engenharia de sistemas complexos. Então, esse modelo de propagação de doença que está dentro aí do estudo de modelos epidemiológicos, ele tem sido aplicado não só para propagação de vírus numa população em que a população é formada por indivíduos, mas tem sido levado para propagação de vírus em redes de computador e propagação de rumores dentro de redes de comunicação.
Poxa, legal, Cristiane. Uma última questão que eu gostaria que você deixasse claro para o nosso ouvinte. Você falou em calibração. Isso é um próximo passo, correto?
Sim. O próximo momento da nossa pesquisa é calibrar essas taxas, que nós chamamos de parâmetros, e para que o modelo possa ser validado. E após essa validação, a gente pode estabelecer estratégias de controle da propagação da doença, inclusive podendo servir como um parâmetro da estratégia de vacinação, por exemplo. O que a gente tem feito é que os dados usados na calibração têm sido adotados, num primeiro momento, nos países que já passaram pelo epicentro da doença, para que o modelo seja validado, e posteriormente tem sido feito com os dados que temos colhido aqui na nossa situação, no nosso país.
Perfeito, Cristiane. Eu quero agradecer a sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho, ok?
Muito obrigado, Antônio, pela oportunidade de poder mostrar à comunidade científica e à comunidade em geral o que tem sido feito nos laboratórios da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em especial ao Laboratório de Automação e Controle, a qual tenho feito parte nos últimos anos. Muito obrigado, Antônio.
Valeu, Cristiane. Um ótimo dia para você.
Obrigada.
Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.